uma oriunda do PSD e outra do PAN, que baixam à segunda comissão para efeitos de aceitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos entrar no ponto terceiro da nossa ordem do dia. Apreciação de projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PCP, do PSD e do PAN, todos sobre águas urbanas de gênese ilegal, processo de reconversão, e neste sentido, para apresentar a iniciativa do seu grupo parlamentar, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este agendamento responde a uma solicitação de um conjunto de municípios, investigadoras, moradoras, associações que pretendem garantir o reconhecimento dos territórios urbanos de gênese ilegal. Estes intervenientes entendem também que a legislação que foi sendo alterada ao longo dos anos é altamente burocrática, falhou na regulamentação, nos instrumentos à disposição dos municípios, no financiamento e na pouca flexibilidade para o leque de casos que ocorrem. E os números não mentem. Será provavelmente por isto que cerca de 60% das algi estão ainda por reconverter. Será também provavelmente pela falta de adequação da lei a diversos problemas sociais e urbanísticos que quem tem vindo a lidar diretamente com a lei tem vindo a identificar. Em março de 2021 iniciámos nesta Assembleia um conjunto de audições a pedido do Bloco de Esquerda como forma de responder a uma solicitação concreta da Câmara Municipal de Sintra. É verdade que poderia o Governo ter atendido a esta necessidade e proposto uma integração das AUGI com respectiva melhoria e articulação da legislação com a nova geração de políticas de habitação. Não o fez e por isso iniciamos aqui essa discussão para a revisão da resposta às áreas urbanas de gênese ilegal. E iniciamos a discussão por algo essencial para as algi que ainda não foram convertidas, a prorrogação de todos os prazos. A identificação, a constituição das comissões de administração e a obtenção de título de conversão, à data que falamos, não são possíveis. Qualquer um destes processos no âmbito desta legislação está parado. O que quer dizer que a lei praticamente não existe e não se pode proceder mais uma vez à constituição destas entidades ao despoletar do processo de obtenção do título de conversão ou à identificação por parte dos municípios da necessidade de se iniciarem processos. Isto é tanto mais grave quanto o primeiro relatório feito sobre a aplicação desta lei por parte de organismos governamentais ficou concluído apenas no início de 2020, quando já vários destas datas tinham sido ultrapassadas e aproximava-se o fim da possibilidade de obtenção do título de conversão. Este relatório contém a identificação da problemática de apenas 14 municípios e demonstra que a necessidade de uma lei de conversão está longe de deixar de ser necessária. Há, por isso, muito caminho que está por fazer para garantir que estes territórios de ocupação humana são reconhecidos e se resolvem os problemas infraestruturais, urbanísticos e sociais que se colocam. Como exemplo, os dados relativos à área metropolitana de Lisboa de um projeto de investigação que se chama Reconversão e Reinserção Urbana de Bairros de Gênese Ilegal dão conta de que menos de metade das algi, falamos de cerca de 45%, obteve o título de reconversão para proceder ao licenciamento. Mais de 15% ainda não deu início ao processo e quase 40% têm processo em curso. Estes 40%, por exemplo, neste momento não podem terminar o processo que têm em curso e, em alguns casos, estes processos decorrem há mais de 30 anos. O apoio do Estado Central aos municípios, aos proprietários, moradores, tem sido uma das solicitações frequentes das entidades envolvidas no processo de reconversão urbanística. E é importante que este seja possível no âmbito do primeiro direito e, de facto, poderiam ter sido ultrapassados através da regulamentação de um artigo desta própria lei que ficou na gaveta, nomeadamente o artigo 56. É verdade que agora o primeiro direito parece pretender colmatar algumas destas falhas de financiamento, no entanto, a infraestruturação mais pesada fica por acautelar. Há ainda a necessidade de uma identificação sistematizada das questões sociais e urbanísticas que não se enquadram na legislação e entender de que forma se podem equacionar, seja através de soluções já existentes ou outras a encontrar. Preocupa-nos também o aprofundamento do envolvimento dos moradores, não apenas dos proprietários, de quem vive de facto nestas casas. Os inquilinos são muitas vezes colocados à margem dos processos e não se garante a segurança do seu acesso à habitação. A resolução destes problemas poderia ser mais célere e eficaz e ser feito em articulação, mais uma vez, com a nova geração de políticas de habitação, com o primeiro direito, que, segundo o Governo, estará concretizado até 25 de abril de 2024 e permitirá acabar com as carências habitacionais e habitação indigna no nosso país. E nós propomos assim que se prolonguem os prazos constantes do diploma, pelo menos até essa data, para que os processos possam prosseguir mantendo-se a lei em vigor e permitindo a abertura de um processo de revisão profunda para a construção de soluções para os problemas identificados. Que seja desta que se ultrapasse a burocracia que penaliza as pessoas e o território, a gestão urbanística municipal e a qualidade de vida dos moradores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Também para apresentar a iniciativa legislativa do seu grupo parlamentar, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A reconversão das áreas urbanas de gente ilegal, as auges, tem-se mostrado demorosa e complexa. Ao longo destes anos, os processos de reconversão das auges têm-se confrontado com diversas dificuldades que impediram a sua conclusão, designadamente dificuldades económicas para o procedimento mais célere, para a finalização dos processos, a necessidade de facilitar as operações de licenciamento, de registro, notariais, do processo de legalização e diminuição de custos, a falta de conhecimento sobre o processo de reconversão por parte dos particulares, a dificuldade de demonstração da viabilidade financeira que a lei impõe e verificadas situações de conflito com os planos diretores municipais, dificuldades no âmbito das comissões de administração e do seu funcionamento, muitas das vezes têm levado, inclusivamente, à desconfiança por parte dos próprios moradores. É verdade que a aprovação da Lei das Auges, tal como ficou conhecida em 1995, por iniciativa do PCP, trouxe um impulso no processo de reconversão e de legalização, tendo-se registado desde então um maior empenho dos comproprietários e das comissões de administração neste processo. Mas é igualmente verdade que este processo está longe de estar concluído. O aparecimento das áreas urbanas de género ilegal remonta ao período da ditadura fascista, como consequência da incapacidade de solucionar o problema da habitação para as famílias, sobretudo nas áreas metropolitanas, associado também à deslocação das populações das zonas rurais para as zonas urbanas na procura de melhores condições de vida. Com o regime democrático e a aprovação de instrumentos de ordenamento do território, não deveria ser possível o surgimento de novas áreas urbanas de género ilegal. Para o PCP, o processo de reconversão e a legalização das auges não se deve eternizar, sob pena de fraudar as expectativas dos seus moradores que anseiam pela resolução definitiva desta questão. A legalização da sua habitação, a garantia de condições de vida, a infraestruturação. No entanto, considerando que há inúmeros processos de reconversão por concretizar, é necessário que a Lei das Auges se mantenha em vigor. Esta legislação foi muito importante para que muitas auges fossem reconvertidas e hoje estejam legalizadas. Apesar de todos estes anos, esta lei continua a dispor de um conjunto de instrumentos que facilitam a reconversão das áreas urbanas de género ilegal. E por isso o PCP propõe a prorrogação do prazo para a delimitação das auges e da constituição da Comissão de Administração até dezembro de 2023 e o título de reconversão até 30 de junho de 2026. Aproveito esta intervenção também para adiantar já o seguinte sobre as iniciativas que estão em debate hoje aqui na Assembleia da República. Relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, entendemos que apresentam um conjunto de incongruências, nomeadamente ao estabelecer o mesmo prazo para a delimitação das auges, para a constituição de comissão de administração e para a atribuição de título de reconversão. Ou seja, segundo a proposta, se é possível delimitar e as auges e permitir a constituição de comissões de administração até 25 de abril de 2024, não é possível que o título de reconversão esteja atribuído nesse mesmo prazo. Relativamente à proposta do PSD, estamos disponíveis, naturalmente, para aprofundar a discussão, em particular sobre uma proposta que é feita do processo de reconversão urbanística poder ser feito por unidades de execução. No essencial, trata-se de uma questão de escala. Relativamente ao PAN, há um conjunto de propostas que são feitas, mas aqueles aspectos e as dificuldades que estão identificadas neste processo para a reconversão urbanística, parece-nos que essas propostas não dão a resposta efetiva à raiz das causas e aos constrangimentos que estão identificados. Há uma enorme preocupação por parte das autarquias e dos moradores com o facto da lei ter deixado de estar em vigor desde julho deste ano. Deixaram de ter um instrumento legal para avançar com os processos. Portanto, a prorrogação do prazo de vigência da lei, na nossa opinião, constitui, de facto, aqui uma prioridade. Da nossa parte, há disponibilidade para, em sede de especialidade, encontrar as soluções que permitam eliminar constrangimentos, que permitam agilizar os processos e que permitam, sobretudo, resolver o problema destes moradores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta, do PSD. Faz favor.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, este é um assunto que reúne um amplo consenso e ainda bem. Passaram 26 anos sob a criação do regime jurídico das áreas urbanas de género ilegal por via da Lei 91-95, alterada em 2015. Apesar de existir o prazo legal de 30 de junho para a regularização destes processos, a realidade mostra que em muitos municípios existem casos em aberto que necessitam de mais tempo para resolver as burocracias pendentes. As áreas urbanas de género ilegal são expressão no território de uma carência de habitação, são expressão no território de uma carência de planeamento. São aglomerados de construções assentes na divisão informal de terrenos, uma parte construída antes de 65 ainda, antes do primeiro regime jurídico dos loteamentos urbanos, e foram sendo delimitadas pelos próprios municípios. A reconversão urbanística inicia-se com a aprovação de um loteamento ou de um plano pormenor para tentar aproximar aquele aglomerado feito de uma forma informal das características próprias da cidade envolvente. O objetivo da reconversão é sempre dotar as habitações de habitat de toda a envolvente urbana. Frequentemente faltam às auges vias de circulação, infraestruturas, estacionamento e equipamentos aos espaços verdes. Em janeiro de 2020, a Direção-Geral do Território publicou um relatório com o diagnóstico de vários processos de reconversão, procurando as causas que pudessem explicar a demora de tanta burocracia por resolver. Foram identificados como fatores potenciais uma série de fatores, incluindo a dimensão, a incompatibilidade com os planos municipais, as servidões, os riscos naturais, a modalidade da reconversão, a situação das infraestruturas, a execução das infraestruturas, as comparticipações que faltavam fazer ainda pelos proprietários, a situação das edificações ilegais, o funcionamento dos órgãos de administração e até a idade dos próprios comproprietários ou dos membros da Comissão de Administração. Isto é das coisas mais violentas. São pessoas que convivem em pesadelo burocrático, muitas vezes durante décadas, com o medo de morrer, sem saber se vão deixar para os seus filhos uma habitação ou um pesadelo burocrático com o qual conviveram durante décadas. Este relatório da DGT, apesar da sua importância e da análise detalhada de um conjunto de municípios, reflete apenas uma pequena parte da realidade nacional. São apenas 14 municípios que submeteram levantamentos ao CIAUGI. São 5% dos municípios. Não é possível aferir quantas pessoas estão a viver este pesadelo burocrático permanentemente. Notem que podemos estar a falar de alguns entre dezenas de milhares de pessoas a centenas. É um fenómeno com muita dimensão e que nós temos que realmente esforçar-nos como para conseguir resolver na vida das pessoas. Existe um enorme consenso sobre a questão dos prazos, que também concordo que deve ser baixar à Comissão para debatermos exatamente qual é que é a melhor modalidade, é uma questão específica. E em todas as audições que tivemos em sede de Comissão Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, entre os grupos parlamentares, Direção-Geral do Território, municípios, investigadores universitários, todos consideraram que isto era um processo que tinha que continuar, não podia fechar aqui. porque não estamos perante um mero atraso. Isto é que é importante todos tomarmos esta consciência. Não estamos perante um mero atraso. Esta extensão do prazo é apenas